Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audição. Demos cinco minutos de tolerância. Estão cá representados dois grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD pela senhora deputada Elsa Cordeiro e o grupo parlamentar do PCP pelo senhor deputado Paulo Sá. Eu quero, antes de mais, agradecer a vossa presença e cumprimentar-vos a todos na pessoa do senhor Nuno Osório. Dizer-vos que lemos atentamente o conteúdo da vossa petição. Aliás, é uma petição que tem 1.170 assinaturas, portanto, reuniu quase 10% da população do Conselho de Castro Marim. Tivemos a oportunidade de tirar algumas referências, portanto, é um concelho com 300 quilómetros quadrados, organizado administrativamente em 4 freguesias, certo? E com aproximadamente 6.500 habitantes, isto à data do censo de 2011. Esta petição vem no sentido de contestar o eventual encerramento de vários serviços públicos, nomeadamente as extensões sobre de Odeleite e de Azinhal, e estou a referir-me e a reportar à vossa informação, a Tesouraria da Segurança Social e agora a repartição de finanças. De todo modo, aquilo que se pretende nesta audição é ouvir-vos, para melhor percebermos o teor da vossa fundamentação, as vossas explicações. Eu daria, não vou estipular um tempo, mas apelo à vossa compreensão, porque temos plenário às 3 horas. Dava um momento, um espaço e um tempo para que um representante pudesse usar da palavra e melhor explicar as vossas preocupações, que de resto estão aqui bem claras. E depois daria a cada grupo parlamentar um espaço para questões e para colocar alguma, para fazer alguma intervenção. Queria dizer-vos ainda que o facto de esta petição ter 1.000 e poucas assinaturas faz com que regimentalmente ela não tenha que ser presente a plenário, fica em sede, vai ser analisada em sede de comissão, portanto na comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, que é essa que nós pertencemos. Portanto, eu dava então a palavra ao senhor Nuno Osório ou então a um outro.
Se calhar o João Veia, se calhar fazer uma apresentação, uma análise então.
Sim, pedia só que se apresentasse e que usasse o microfone.
Porque possivelmente teremos a necessidade de, se houver algum esquecimento.
Ah, muito bem, sim, estão à vontade. Só favor.
Então, muito boa tarde. O meu nome é João Veia, portanto, como um dos representantes da Comissão de Utentes, penso que seja importante referir, portanto, que a nossa necessidade de defender os serviços públicos de Castro Marim começou em meados de setembro do ano passado, quando verificámos o encerramento dos centros de saúde, ou extensões de centros de saúde do Azinhal e de Odeleite. Anteriormente também tinham já sido fechados as escolas do Barrocal da Altura, tinha já sido fechado também a escola primária do Rio Seco. Anteriormente também já tinha sido fechado, portanto, um polo de agricultura onde os agricultores, portanto, por causa das questões de subsídios, etc. E então tivemos a nossa primeira reunião na junta de freguesia de Castro Marim, onde iniciámos os nossos trabalhos no sentido de defender. Iniciámos com este baixo assinado que teve à volta de 1.200 pessoas. Portanto, seguidamente tivemos uma concentração junto às finanças quando nos meios de comunicação veio a pretensão, portanto, começou-se a referir que as finanças de Castro Marim seriam uma das possíveis finanças a fechar. Fizemos essa concentração, onde aprovámos uma moção, que não sei se os senhores tiveram a oportunidade de penso que entregámos esta moção. E pronto, no dia 14 de fevereiro fizemos então a entrega do baixo assinado. Posso dar também uma experiência pessoal e profissional, visto que eu trabalhei profissionalmente como auxiliar da ação educativa no agrupamento de escolas de Castro de Marim. Portanto, vivemos com várias realidades diferentes, desde crianças do interior que distam da escola à volta de 20 e muitos mais quilómetros. E o que se sente muitas das vezes também é a questão das crianças também poderem ter o direito, por exemplo, a uma coisa que é brincar. Brincar acho que é muito, muito importante. Neste momento, depararmos também com a notícia de, por exemplo, da escola primária de Odeleite, portanto, vem mencionada como uma das escolas que poderiam fechar, visto ter menos de 21 alunos. Eu gostava de me referir, por exemplo, nos rácios do Ministério da Educação, por exemplo, não se tem em atenção o rácio em relação a escrutinar qual o número de auxiliares de ação educativa. Portanto, não estão a ser respeitados os rácios de auxiliares de ação educativa no agrupamento de escolas de Castro de Marim. No entanto, em relação aos rácios para os alunos, quer-se respeitar. E o que me preocupa a mim, por exemplo, em relação às crianças, é que a que horas é que uma criança que vive nas Fornazinhas, que vive na Foz de Odeleite, terá que se acordar para estar às 8h30 da manhã na escola, não é? A que horas é que essa criança não vai chegar, por exemplo, a casa, depois quando a última hora é às 5h30? E refiro-me, por exemplo, a outras questões tão importantes como é os habitantes de Castro de Marim, predominantemente, portanto, são pessoas para cima dos seus 60 anos. Portanto é uma população idosa. Por exemplo, têm dificuldades, por exemplo, com os meios das novas tecnologias. Portanto, fechando umas finanças, como é que uma pessoa vai se deslocar, por exemplo, a Vila Real Santo António, se fecharem umas finanças? Os meios que não vai gastar nesse sentido. Já não falo só nisso, estou-me a referir também, por exemplo, aos centros de saúde. Quer dizer, neste momento fazem-se as coisas por uma questão economicista, portanto, de economizar, mas quer dizer, cabe ao utente gastar muito mais dinheiro em transporte, que muitas das vezes as próprias câmaras municipais fazem essa amabilidade de poder, de alguma maneira, socorrer as pessoas de mais idade. Mas muitas das vezes tem-se necessidade de ir a Vila Real Santo António, ou porque não há médico de família, por exemplo, os médicos de família dos centros de saúde, das extensões de saúde de Castro Marim e de Altura, portanto estão cheios. Eu, por exemplo, pessoalmente tive que esperar agora 3 meses para fazer uma consulta de rotina, portanto, não tenho nada assim de coisa, mas tive que esperar 3 meses. Agora, há pessoas que nem têm a médico de família. Os serviços estão completamente saturados. Tive ainda agora uma questão de estar a falar com os colegas, e me disseram que há pouco tempo os profissionais de saúde de Castro Marim nem sequer pararam a pausa para almoço, porque tinham-se deslocado pessoas das Fornazinhas, portanto, em que a Câmara Municipal tinha facultado uma carrinha de 9 lugares, não é? Para que as pessoas pudessem ir ao centro de saúde. E essa mesma carrinha teve que voltar novamente às Fornazinhas a buscar mais pessoas, não é? Quer dizer, o gasto, o aumento de gastos que não se tem para o utente, para a própria Câmara Municipal, não é? Eu lembro-me de outra coisa também para mim que foi bastante chocante, que é num ano e bem as escolas do concelho foram completamente apetrechadas, portanto foram renovadas, foi posto aquela coisa de aquecimento de água, os painéis solares, E no outro ano a seguir, portanto, terminado esse ano letivo, no outro ano letivo as escolas fecham. Então, quando estamos num período de crise, não é, onde todo o dinheiro faz falta, onde temos que equacionar meios económicos, recursos humanos, então gasta-se dinheiro na requalificação de uma escola para que no ano a seguir feche. Isso a mim deixa-me preocupado enquanto cidadão, porque são os recursos deste nosso país que estão a ser mal gastados, não é? Eu não sei, mas não queria ser eu só a absorver o tempo. Gostaria também de dar, não sei se poderia passar a palavra aqui ao amigo Manuel António, que também pudesse de alguma maneira enriquecer.
Ora então, boa tarde a todos. Penso que estamos num local próprio para pormos aqui bem claro aquilo que de mau acontece no Conselho de Castro Marim. O Conselho de Castro Marim é um concelho no meio rural, um pouco, chamamos de assim, no meio do deserto, onde tudo aquilo que devia haver não há. E então, como já havia pouco, então tirou-se esse pouco que havia, que é o caso que se falou aqui, no fecho daquelas duas tensões de saúde. Como já foi dito, é um concelho velho, velho, perdeu-se no tempo. Quando as pessoas precisam, e nós, se calhar todos aqueles que estamos aqui à volta desta mesa, defendemos que é necessário quebrar esta barreira da desertificação, o que é que o Governo, com muita mágoa minha, faz? Quer dizer, põe mais um grão na engrenagem para a desertificação. No Conselho de Castro Marim, neste momento, segundo conversa que tive ontem, com um responsável do setor de obras, está-se a passar em média 3 licenças de construção por mês. 3 licenças de construção por mês. E onde é que são essas licenças de construção? São para construir aonde? Para construir na freguesia da Vila, neste caso Castro Marim, e na freguesia da Altura. Então na freguesia do Odelete e na freguesia do Azinhal não se constroem casas. E não se constroem casas porquê? Não há escolas. As que há vão-se cerrar. Havia duas tensões de saúde, fecharam-se. Portanto, aquilo que fazia com que ainda alguns casais se situassem nessas duas localidades, que distam uma a 12 quilómetros e outra a 17 quilómetros da sede do concelho, levou com que estas pessoas, agora, alguns casais novos, posso adiantar aqui que na freguesia, dentro da aldeia do Azinhal e na sua freguesia, há cerca de 5, 6 anos mudaram-se para lá à volta de 30 casais com menos de 30 anos, na freguesia do Azinhal, na freguesia do Odelete, à volta de 28 casais com menos de 30 anos, neste momento estão a procurar casa já no litoral. Quer dizer que estas famílias, em breve, com esta continuidade de fazer as coisas, estas famílias, estes 50 casais, dentro de pouco tempo, estarão vivendo também no litoral. Ora, com isto, eu pergunto como é que nós combatemos a desertificação. E como é que nós tratamos dos nossos velhotes que lá estamos? São os nossos pais, são os nossos avós. Isto é preocupante. E é preocupante, penso que deve ser preocupante para esta mão cheia de pessoas que está neste lado, como deve ser preocupante para quem nos governa neste momento. Ou é preocupante, ou então nós ficamos, afinal, conselhos como o de Castro Marim, que eu tenho certeza absoluta. Mas tenho a certeza absoluta que não é o único no concelho, no país, onde isto acontece. O que é feito do nosso país? Cada vez criamos condições para as pessoas deslocarem mais para o litoral. E depois viemos dizer que não queremos a desertificação. Então, se não queremos a desertificação, abrimos as tensões de saúde de Odelete, a extensão de saúde do Azinhal, e não fechamos a escola primária de Odelete. São 3 pontos fundamentais para que se fixem casais com a idade que acabei de referir atrás nestas localidades. Tive ontem uma conversa muito importante, que era para estar aqui connosco, que é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Azinhal, que já esteve na primeira vez que cá viemos a entregar o documento, veio connosco. Hoje não pode vir por razões particulares da sua vida, porque ele é eleito e fazia parte lá de um concurso. E ele disse-me que neste momento a freguesia do Azinhal, com aquilo que lhe está acontecendo, ele sente-se envergonhado de chegar ao pé das pessoas, porque não foi isto que ele prometeu às pessoas nas campanhas eleitorais. Se for, ele disse, até me disse, se for necessário virmos cá mais vezes, ele virá connosco. Portanto, é uma pessoa que eu julgo com responsabilidade, já está eleito naquela freguesia pela terceira vez, e já posso agora, posso adiantar, nas listas em que ele está eleito na lista do PSD, ele deu-me essa liberdade para poder dizer isto, isto é verdade, todos aqueles que aqui sabem são, sabem disso, e então ele diz-me que vê connosco e está ao nosso lado, porque é impossível ser-se presidente de uma junta num local onde o pouco que existia está a ser retirado. Isto preocupa-nos, é isto que nos fez vir hoje a este local. Fará-nos fazer coisas, isto fique bem claro. A Comissão de Utentes do Conselho de Castro Marim, em defesa dos serviços públicos daquela terra, está disposta a fazer tudo aquilo que o regime democrático permitir. Se for necessário mais alguma coisa que não seja permitido, nós assumiremos essas responsabilidades. Mas não deixaremos aquela população com as mãos de braços cruzados a chorar ou de joelhos. Não faremos isso. Posso-vos dizer que trago também aqui alguma coragem do Sr. Presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral, que falou comigo ontem e que me disse que nós devemos desenvolver o nosso papel. Ele, no lado que lhe compete, diz que está a fazer o mesmo. Por agora, tenho dito.
Obrigada. Eu passava então a palavra aos senhores deputados. A deputada Elsa Cordeiro tem alguma pressa, porque está chamada para outra comissão, se achou vossa deputada.
Obrigado, senhora coordenadora. Desde já agradecer a presença da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Castro Marim. E é bom ouvi-los e eu também conheço a realidade do que se passa no Conselho de Castro Marim. Eu pertenço a um conselho muito próximo de Castro Marim, que é Tavira, e tenho muito gosto de que vou também muitas vezes a Castro Marim, e é triste realmente que numa freguesia como o Azinhal, e que tantos investimentos fizeram-se durante os últimos anos, esteja a perder este tipo de valências na sua freguesia. No caso das extensões de saúde, na altura, eu recordo-me perfeitamente, estávamos em plena campanha autárquica e que foi demonstrado logo, o Sr. Ministro da Saúde foi lá para a inauguração da Unidade de Cuidados Continuados e aí mesmo, tanto o Presidente da Câmara, à altura, o Sr. Dr. José Estevães e o Dr. Francisco Amaral, que era o candidato, demonstraram o seu desagrado e ficaram a saber naquele momento nessa possibilidade e que veio a acontecer, infelizmente. Nós acompanhamos, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha todas estas preocupações de uma população extremamente envelhecida e um concelho que está desertificado e que tem uma pequena faixa no litoral à conta da freguesia da altura. E que iremos também dar conhecimento dessas vossas preocupações aos responsáveis governativos, mas não queria deixar aqui de dizer que existe da parte do Governo uma preocupação, não só para o Conselho de Castro Marim, mas para os vários concelhos, conselhos, freguesias do país que sofrem grandes problemas de desertificação e, no caso mais do interior, o problema é que às vezes nem todos conhecem a realidade do Algarve, pensam que o Algarve é só a praia e o mar, e eu já por várias vezes, e os restantes deputados eleitos pelo distrito de Faro, dão conta que não é só essa realidade que existe na nossa região. Mas não queria deixar de dar conta que, neste momento, há uma iniciativa da parte do Governo na criação de espaço de cidadão, que irá e que terá e fará parte da criação deste espaço cidadão, tanto a autarquia como os presidentes de junta. Por isso, Sr. Presidente do Azinhal, de certeza que irá fazer parte da solução e não parte do problema. E em relação às extensões de saúde, ainda hoje tivemos aqui o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde e que realmente foi dado conta do fecho de várias extensões, não é só no Conselho de Castro Marim, mas também noutros concelhos da região do Algarve, e estão a tentar resolver. Eu sei que da parte do Sr. Presidente da Câmara, que é médico e que tem essa grande preocupação e já fez esse trabalho no Conselho de Alcoutim, é criar as condições para que a população que esteja mais distante e que não tenha forma de se deslocar, facultar transporte, e por vezes eu penso que ele também estava a desenvolver uma iniciativa de forma a que chegasse médicos, fosse os médicos, um médico a deslocar-se e não as pessoas terem que ir ao centro de saúde de Castro Marim. E eu acho que em relação à escola primária de Odeleite, realmente também tinha essa notícia de haver essa possibilidade, mas infelizmente os casais cada vez novos cada vez são menos, a população não cresce, é uma realidade que nós temos estamos a confrontar-nos no país inteiro. Do ano passado para este para do ano passado houve menos 7 mil nascimentos no país, não é um problema como do Conselho. Esperamos que estas questões sejam resolvidas da melhor forma. Infelizmente, eu já tive o prazer de trabalhar no Conselho de Castro Marinho há uns anos atrás e eu lembro perfeitamente que sou bancária, dos balcões dos próprios bancos que foram encerrando ao longo do tempo, que dizem, pronto, que infelizmente não existe o mercado necessário no Conselho de Castro Marinho e noutros conselhos que nem existe. Continua a haver uma Caixa Geral de Depósitos. Também, e já agora, o engenheiro está aí, a questão do polo do agrícola, que também ter fechado, mas isto é uma reestruturação. Penso que nesses espaços do cidadão também vai ser possível fazer esse tipo de serviço, de prestação deste tipo de serviço às pessoas e aos municípios de Castro Marim. E é esta palavra de tentar de conforto e também que estou a acompanhar, e é uma preocupação minha, tudo o que se passa no Conselho de Castro Marim.
Senhora Deputada, passava agora a palavra ao Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Senhora Deputada, coordenadora. As minhas primeiras palavras são naturalmente para cumprimentar os representantes da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Castro Marim.
Eu vou sim, porque eu tenho que ir para outra comissão, eu tinha dito.
Eu sei, mas isto não está a ser gravado, pois não, não quero. Porque há aqui pontos que foram focados por si, uma certa preocupação, mas continuo, peço desculpa.
Está gravado. Tudo o que ele disse é que foi gravado.
Certo, eu debato mesmo muito bem. Certo,
não tenho qualquer problema.
Mas depois podes ouvir a gravação.
Claro.
Então continuo, portanto gostava de cumprimentar os representantes da Comissão do Tempo de Serviço Público de Castro Marinho e obviamente da parte do Grupo Parlamentar do PCP manifestar a solidariedade com a luta que têm desenvolvido. Recolheram para esta petição mais de 1.100 assinaturas, é um número pequeno relativamente a algumas petições que temos tido aqui na Assembleia da República, com milhares ou dezenas de milhares de assinaturas, mas não podemos esquecer a dimensão do Conselho de Castro Marinho, e no Conselho, que tem uma população de pouco mais de 6 mil habitantes, 1.000 assinaturas é extremamente significativo e dá amostra também claramente de qual é o sentir das populações relativamente àquilo que se tem vindo a passar, nomeadamente com o encerramento de serviços públicos. As escolas, as extensões de saúde, a ameaça que pesa sobre a repartição de finanças, a tesouraria de segurança social, mais no passado outras escolas, o polo da agricultura. E obviamente que isto tem consequências, e consequências dramáticas que nós temos tentado combater. Nós, Grupo Parlamentar do PCP, posso-vos dizer que tive a oportunidade, como deputado eleito pela região do Algarve, de ainda nesta segunda-feira encontrar-me com o delegado regional de educação em Faro e alertando para a questão do encerramento previsto ou possível num conjunto de escolas, entre escolas, a Escola EB1 de Odeleite, mas também outras escolas no Algarve, e manifestando a nossa oposição e avançando com um conjunto de argumentos contra o encerramento destas escolas. Tive também a oportunidade, há uns meses, de visitar a Escola de Saúde de Odeleite, antes dela ser encerrada, e falar com um conjunto de utentes, pessoas de idade avançada, que me disseram claramente que o encerramento daquela extensão de Saúde de Odeleite seria um golpe muito duro para aquelas populações, populações envelhecidas, com problemas de mobilidade e que se viam, ou se na altura estavam em iminência de serem privadas da sua extensão de saúde, algo que depois veio a acontecer, como também o encerramento da extensão de saúde do Azinhal. Tive também a oportunidade, há uns meses, de visitar a repartição de finanças, falar com o diretor, o chefe do Serviço de Proteção de Finanças de Castro Marinho, assim como com os trabalhadores, e mostrar também a preocupação relativamente às consequências que o encerramento desta repartição de finanças teria, não só para as populações, mas também para os próprios trabalhadores, que poderiam ter que vir a ser deslocados do seu local normal de trabalho, tendo a sua vida ali organizada, isto causa inconvenientes. E depois, obviamente, e como referiram aqui, nós só podemos subscrever completamente o impacto que medidas desta natureza têm na desertificação e despovoamento de um concelho que é essencialmente, ou que a maior parte está situado na Serra Algarvia. E obviamente que o encerramento de serviço público após serviço público só contribui para agravar o problema da desertificação. É um concelho, aliás, como outros concelhos naquela zona, Alcoutim, ou o interior do concelho de Tavira, ou o interior do concelho de Loulé, ou Algesur, o interior do concelho de Silves, são concelhos que têm, Monchique também, um processo de desertificação nas últimas décadas, e este encerramento de serviços públicos nos últimos anos agrava e acelera esse processo de desertificação e despovoamento. Embora o Algarve, nos censos de 2011, tenha tido um aumento de população, esse aumento de população é na faixa litoral, porque no interior a população caiu, e caiu fortemente nestes concelhos predominantemente serranos. E isto depois tem implicações para a coesão territorial, para a qualidade de vida dos cidadãos, porque encerrar serviços públicos põe em causa também os direitos que estão consagrados na Constituição, nomeadamente o direito à saúde e à educação. Ora, isto não é uma inevitabilidade. A senhora deputada Elsa Cordeiro começou a sua intervenção dizendo que estava triste com o que está a passar e até deixou, no fim, terminou com uma palavra de conforto. Obviamente que é bom saber que há solidariedade relativamente à luta que a população de Castro Marim desenvolve no sentido de defender os seus serviços públicos, mas não basta. É preciso que as palavras se juntem a ações. E, obviamente, que este encerramento de serviços públicos não caiu do céu. Foi decidido por um governo que decidindo encerrar também pode decidir não encerrar. Ou seja, neste momento, em cima da secretária do seu Ministro da Educação, está a decisão, já tem os elementos todos, segundo disse o Delegado Regional de Educação do Algarve, tem os elementos todos. Ele decidirá, encerra-se a EB1 de Odeleite ou mantém-se aberta. Há uma opção. E nós entendemos que estas opções pois, têm consequências e têm responsáveis. E se estes serviços públicos já que foram encerrados e aqueles que se preparam para encerrar, se isso vier a acontecer, há responsáveis políticos, que é o governo e os partidos que no governo, que suportam o governo, que decidem por este encerramento. Gostava também de dar uma palavra, porque muitas vezes ouvimos aqui na Assembleia da República, e não sei em que medida é que acompanham essas discussões, que quando contestamos o encerramento de serviços, como esses que estão a acontecer em Castro Marim, nos dizem que não há dinheiro, que o país está numa situação financeira difícil, portanto não há dinheiro, e portanto, no sentido de consolidar as contas públicas, tem que se ir encerrando aquilo que são serviços prestados às populações e que representam, em alguns casos, as funções sociais do Estado. O nosso entendimento é que não é assim. É uma opção também. Tem havido dinheiro para pagar dívida pública, 7.300 milhões de euros por ano, tem havido dinheiro para pagar as PPPs, que este ano serão mais de 1.600 milhões. Houve no ano passado 1.000 milhões de euros para pagar a 9 bancos estrangeiros pelo cancelamento de contrato Swap. Houve em 2012 1.045 milhões de euros para benefícios fiscais a meia dúzia de grandes empresas, não é parte das quais com sedes no estrangeiro, e portanto houve e continua a haver por parte deste governo milhares de milhões de euros que estão a ser canalizados para estas entidades. E obviamente que podiam estar a ser, se a política fosse outra e a opção fosse outra, podiam estar a ser canalizados para o investimento no interior serrano algarvio, para manter e até reforçar e melhorar a qualidade dos serviços públicos, e isso permitiria fixar população, a residente, atrair nova população e inverter este ciclo diabólico de desertificação e despovoamento que está a atacar a Serra Algarvia. E nós temos dito, e gostava de reafirmar, que o Algarve não é só aquela faixa litoral sul com 10 km de largura. O Algarve vai até à fronteira com o Alentejo e inclui também o Barrocal e a zona serrana, e as populações que vivem nessas zonas têm tanto direito como todos os demais cidadãos portugueses e algarvios a ter serviços públicos de qualidade, de proximidade, e não terem que se deslocar quilómetros e quilómetros para poderem aceder àquilo que é um direito da Constituição. E, portanto, nós temos defendido e continuaremos a defender que tem que haver investimento público no interior serrano algarvio, em geral no interior do país, mas estamos aqui a falar do Algarve e de Castro Marim. Tem que haver um investimento público. Ainda, por exemplo, há uns meses, em julho, apresentamos na Assembleia da República um projeto de resolução recomendando ao Governo a construção da ponte Alcoutim-São Lúcar, que não é no concelho de Castro Marim, mas é ali ao lado, e é uma infraestrutura que todos os estudos mostram que foram feitos ao longo dos anos, que teria um impacto muito grande na dinamização da economia local. Alcoutim, mas também Castro Marim. Isto iria atrair investimento, iria atrair empresas.
emprego, iria atrair jovens, iria fixar as populações que lá estão. Mas, obviamente, se não houver escola, se não houver centro de saúde, se não houver serviços públicos, as pessoas vão viver, como já foi dito aqui, e eu também conheço pessoas que, tendo vivido na Serra, mudaram as suas casas para o litoral, para estarem mais perto dos serviços
públicos.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu vou concluir com uma frase, e, portanto, não tenho nenhuma questão concreta a colocar-lhes, mas gostava de lhes dizer que poderão contar com a solidariedade e a luta empenhada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português em defesa dos serviços públicos de Castro Marinho. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra novamente para o senhor.
João Veia.
João Veia.
Eu após tudo aquilo que aqui ouvi, portanto, tiro uma conclusão que já trazia do Algarve. A conclusão que eu trazia do Algarve é que temos os autárquicas locais, nomeadamente o Presidente da Junta de Ode Leite, o Sr. Walter Matias, o Presidente de Junta do Azinhal, o Sr. Baltazar, o próprio Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Amaral, portanto, também com suscetível a este problema, portanto, também a desenvolver esforços. E depois temos aqui uma senhora deputada do PSD também, portanto, preocupada, sensível também com aliás, com esta petição de... E, portanto, a nível de comunicação, falam a mesma língua, portanto pertencem ao mesmo grupo parlamentar, portanto, com os mesmos ideais, e eu fico assim a pensar, bem, então se em no Algarve está-se sensível a este problema, a senhora deputada também está sensível, portanto, seria muito mais fácil resolver o problema, portanto, neste caso, manter abertos estas tensões de saúde, esta escola que querem fechar. E não estou a sentir essa fluência de comunicação como seria desejável e como seria normal, não é? Quando falamos à mesma língua e falamos à mesma voz, portanto, é natural que sejamos mais fluentes e que as conclusões venham mais rápidas, o que não me parece que seja o caso. Eu não sei se...
Obrigada. Aqui o senhor Nuno Osório. Sim. Ora, só brevidade, está bem?
Então, antes de mais nada, boa tarde a todos e lamento aquela questão da necessidade de intervir, mas queria simplesmente deixar um ponto, mas vou deixá-lo. Então, a questão é esta: se a senhora deputada demonstra e diz que o grupo parlamentar do qual fazem parte, que é o nosso governo, o governo que democraticamente foi eleito pelo povo, por uma suposta maioria, não é? Se demonstram essa preocupação, porque não então, lá está o que aqui já focámos quase todos nós, é muito fácil agarrar nos jovens que foram para fora, jovens que foram, aqueles que foi pedido para emigrarem, jovens licenciados, enfermeiros, alguns médicos e outros tantos noutros que acabam por tirar os seus cursos noutras áreas, acabam por ser obrigados a emigrar, porque não agarrar nesses jovens, investir nesses jovens e desenvolver então o país? Porque não agarrar nesses jovens, desenvolver então e deixar e manter abertos os serviços e mantê-los lá a trabalhar? Não bata a bota com a perdigota. Depois apresentam-se uma solução ou uma ideia de uma suposta crise, em que depois a crise é sempre para alguns. E aqui a ideia é esta. O que nos parece a nós, e pelo discurso, é que dá a entender que vai ser criada uma solução, que já foi apresentada por um jornal que agora vínhamos a ler, que é a solução de manter aberto simplesmente o polo de saúde do Azinhal, e criar então esta solução, que não é solução, pseudo-solução, que só vai garantir o quê? Com que alguns possam tirar partido e benefício dessa popularidade. E não é por acaso, isto anda tudo ligado. Cria-se então esse posto móvel, vai então detectar carências, imagine-se, passado anos, só agora é que se detectam as carências no Conselho de Castro Marinho, portanto não conhecemos o país em que habitamos, o país do qual somos eleitos por um povo e estamos em sua representação na Assembleia da República e tomamos este tipo de medidas sem considerar, sem perguntar, sem pedir opinião a quem nos elegeu, isto deixa muitas dúvidas. Ou seja, andamos aqui sempre num rolo típico português do empurra, no jogo do empurra. Portanto, o que me parece a mim é que há aqui uma pequena rasteira, em que o Azinhal vai ficar com o polo de saúde e cria-se então a solução posto-móvel. Mas isso não é solução. A solução será manter, penso eu, não é? Penso eu e pensamos nós, e penso que vocês estarão de acordo. Será manter o polo de Odeleite e de Azinhal em serviço, será manter a escola de Odeleite em serviço, dinamizar-se então, não só naquele concelho, como no restante país, criar essa possibilidade de postos de trabalho. E aí sim temos o desenvolvimento, é lógico, é básico, não é? Depois, entretanto, só mais aqui um ponto em relação à questão de que eu há bocado me perdi um pouco. Nesta questão, Odeleite tem muito mais população e tem características muito mais estranhas e complicadas do que o Azinhal. Ou seja, essas pessoas perdem um dia inteiro para estar no centro de saúde, um dia inteiro da sua vida, um dia inteiro da sua tranquilidade, não é?
Diga.
Sim, muito mais. E o que eu deixo aqui no finalmente, porque já abrangemos aqui grandes partes, acaba por ser isto, ou seja, analisando o memorando da Troika, o tal memorando que foi feito conjuntamente com a conivência dos amigos, não é? Dos interesses, acabamos por ficar assustados, porque que tudo o que leva a encaminhar-se, o que nos apresenta, é para a privatização dos serviços desses mesmos municípios. Ou seja, há aqui um jogo, e Castro Maria apresenta muito bem esse processo, em que há ali um sistema quase feudal, anda tudo à volta daquilo, e uma privatização total através das empresas privadas. Pode não parecer-vos a vós, mas a nós parece, e está de caras. E, entretanto, perguntamos-lhe também a si, como relatora, que faz parte desse mesmo grupo que é o nosso governo, e aos demais deputados que aqui estão presentes, neste caso, que são pagos pelo nosso povo, este povo que sofre este tipo de políticas, estes roubos, este abandono, este desprezo, que os leva a perder a ilusão, aquela ilusão de defender o que é seu, o seu país, um bocado estranho. Pergunto-lhes, sinceramente, na vossa maneira de estar, na vossa opinião pessoal, se realmente estão de acordo com isto. Se quando deitamos a cabeça na almofada, se podemos ficar de acordo com isso. Obviamente que nós podemos vir com palavras bonitas para aqui dizer que não, que não estamos de acordo, estamos preocupados. Mas a questão é esta. Como o João dizia muito bem, nós, tampouco, e entendemos muito perfeitamente que possa existir um PSD diferente na Câmara, na Junta do Odeleite, na Junta do Azinhal, que é o mesmo PSD que existe na nossa Assembleia. Portanto, ou seja, é um partido, está a desenvolver as suas políticas com a sua maioria, tem depois os seus eleitos, que por acaso, estranhamente, também são... Lá está, e foram eleitos pelo povo, atenção, da linha também deste partido, e que acabam por assumir e aceitar tudo sem grande contestação. Acaba por me parecer aqui algo tudo muito estranho. E o que eu aproveito para perguntar é isto, e que já lhe tinha perguntado, e que vos pergunto a todos vós, como homens e como mulheres, eu acho que no Parlamento, por mais que seja a tal disciplina, não é, no sentido de voto, eu acho que nós devemos assumir a nossa posição. E se nós estamos a ver que há um desprezo, que há um abandono, que isto acaba por ser uma chacina, isto não é uma brincadeira, são mortes, são pessoas. E se nós formos analisar aqui estas simples pessoas que aqui estão, se calhar nós evitamos de ir ao centro de saúde, porque não podemos mesmo. E é isto que nós temos que considerar. E votar contra este tipo de medidas é assumirmos realmente a necessidade de defender os interesses do nosso país, defender os interesses da nossa população e deixar que o outro tipo de interesses que fiquem por aí, porque acho que o que interessa somos nós. É por aí.
Muito obrigada, Sr. Nuno Osório. Penso que... sim, se faz favor.
Olha, boa tarde, com licença. Eu sou Estevão Fernandes Costa, mas não. Fiz ontem 84 anos. Portanto, o meu pensamento é sempre aquele pensamento de Portugal ir para cima, não ir para baixo. De nós todos termos quer dizer, deixar, não é apertar a gente sobre os trabalhos de certas coisas, é a minha maneira, é a agricultura, ninguém fala, o nosso governo praticamente não se fala da agricultura. De onde é que vem o nosso sustento? Não é da agricultura do campo e do mar, hein? Ninguém fala nisso, nada. Nós até, para vendermos agora, eu, quer dizer, sou um trabalhador desde 15 anos, não andei à escola, sou analfabeto, mas desde 15 anos que comecei a trabalhar, ou antes ainda, sempre em forte, sempre em forte. Tenho as minhas casinhas que fiz com o meu trabalho e da minha mulher, sem ninguém ajudar. Ora, porque é que agora já pagávamos contribuições um pouco altas e agora subir é 25% de contribuições das nossas casas? Quem é que ajudou? O governo? Não, foi o nosso trabalho. Não chegava com 5%, por exemplo, até 10%, 25%. Ora, digo, no campo, a gente trabalha, tem gosto no campo, não ouço falar ninguém na agricultura, nem na apicultura, que tem os dois, praticamente dois ofícios. Trabalho no campo, na agricultura, na apicultura e no meu trabalho de carpinteiro. Ora bem, nunca ouço ninguém falar no governo a assolear, até que na assolear, não precisava assolear, deixassem as pessoas à vontade de fazer as suas organizações para isto ir para cima. Tudo com uma maneira, não, Nossa Senhora, ainda rebate isto mais para baixo. Ora, isto a gente nunca chega lá, a lado nenhum. Ainda agora esta senhora, que saiu, que não devia ter saído, falando até que o ano passado houve quantas nascenças de bebês a menos. Então devem pensar por quem? Devem pensar por quem? E até não dizer que vamos tentar fazer aquilo que faz falta para nós todos, os portugueses, para a população toda. Eu tenho 3 filhos, a minha reforma não é muito grande, e 2 filhos não trabalham, têm que estar a dar de comer. Porquê é que estes jovens novos têm emigrado? Porquê? Porque não há condições aqui em Portugal com este governo para isto ir o lugar como deve ser. Porquê? Isso é errado. Isso é tudo errado. Porque, olha, porquê é que os emigrantes, como é só um deles, não me deito de fora, estive no estrangeiro, porque é que esse dinheiro que nós mandávamos para Portugal e agora não manda, está a ser lá congelado, fica lá? Porquê? Pelas condições que há aqui em Portugal, que este governo tem, onde este dinheiro podia vir todo para Portugal, para os bancos, para desenvolvimento, não, fica lá. É só um deles, diga a verdade. Tinha até um dinheiro no banco, ano passado fui para levantá-lo, digo, eu já sei que perco os juros, mas posso levantar o meu dinheiro que tenho para levantar, perde os juros e tenho que pagar, até mais, ainda por cima, não sei quanto por cento. Até isso é de lei, isso faz? Não se faz. Agora, outra, nós até para vendermos os nossos frutos do nosso trabalho, do campo, é preciso tanta coisa. Ou temos de estar coletados. Sim, senhor, acho que isso também, com uma maneira, também é bom, mas por outro lado, não é. Se nós somos apanhados na estrada com o nosso carro, com umas farrubas, com um material dentro, que vamos vender isso, somos multados se não levar ali os documentos. Ora, se nós colhemos o nosso fruto e vamos levá-lo para vender, para receber o nosso dinheiro, não, do trabalho, não. Até isso, temos que andar encolhidos, encolhidos, fazendo o serviço negro, como se costuma dizer. Até isso é que é leis boas para Portugal, não. Isso é para afundar. Portanto, a minha é esta, destes contribuições, destes aumentos que fizeram, 25%. E agora, se nós temos uma casa, temos duas, queremos alugá-las, temos que dar às finanças, temos que pagar, não sei o quê, não sei quando. Digo, pagássemos mais tudo numa conta, nem aquilo que nós temos, temos que dividir a quem não quer trabalhar, ou não sei, Porquê é que o campo está abandonado? Porquê? Porquê é que o governo não há de pôr condições para as pessoas desenvolverem o campo? Porquê é que há incêndios, já arde tudo? Porquê? Quem é que tem culpa? É o governo. Porquê é que não obrigam as pessoas, aquilo que tem terreno, isto tem que andar limpo, tem que andar em condições, que assim faço eu. É por isso que há incêndios, é por isso que há coisas mal feitas, é por isso que isto está nestas condições.
Vamos concluir, Sr. Estevão.
Que a senhora disse que já é o ano passado nasceram não sei quantas pessoas, crianças a menos. Pois é por isto, não há trabalho.
Muito obrigado, Sr. Estevão.
Assim, e é como estão dizendo, estão dando como era dois filhos que têm sem trabalho.
Ora, muito obrigada, Sr. Estevão.
É de deviam ser ajudados. Não, ainda por cima, a cabra já não dá leite e ainda batem nos tetos poças. Tirar o sangue de onde não há. É esta a minha desculpa e obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada. Eu aproveito para assumir um compromisso convosco, de que a minha função na qualidade de relatora é efetivamente registar e tomar boas notas de tudo que aqui nos apresentaram. Todas as vossas angústias, as vossas preocupações, os vossos sonhos, as vossas desilusões serão todas registadas e irei fazer o relatório que será presente à Comissão muito em breve, ainda nesta sessão legislativa, e depois cada grupo parlamentar, que por pena hoje só estiveram cá dois, só esteve o grupo parlamentar do PCP e do PST, faltaram todos os outros, mas depois cada grupo parlamentar poderá desenvolver as iniciativas que entender por bem para ir de encontro àquilo que são as vossas preocupações. Eu dava assim por encerrada esta sessão, julgo que não há mais nada a dizer, e deixar-vos uma palavra de conforto e de boa viagem até ao Algarve. Quando for lá, visitarei Castro Marim.